Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o professor Fernando Vasconcelos, que é coordenador pedagógico do Colégio Estadual São Cepé e um dos coordenadores da 5ª Gincocés, a gincana do Colégio Estadual São Cepé. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes da Contricel.
Bom, professor, vamos retomar aquilo que nós falamos na última entrevista, quando estávamos entrando para o último dia de provas, né, da gincana, de atividades, tarefas. E já falando sobre o fechamento, sobre os vencedores da gincana este ano, três equipes, né?
Três equipes, Zizi.
Uhum. Como é que foi?
Zizi, antes de mais nada, é muito bom a gente estar aqui ocupando o microfone da Contricel para falar para a São Cepé de coisas boas, porque geralmente a gente traz informações, às vezes, não muito legais. A gente abre jornais e vê notícias não muito boas. Tu mesmo, né, aqui narra muitas vezes as manchetes principais dos jornais que vem destacando ações ruins no Brasil e no mundo. E a gente hoje, pós-encerramento da 5ª edição da Gincocés, a gincana do Colégio Estadual São Cepé, vem trazendo muita informação boa, né? E isso não é uma avaliação apenas da comissão organizadora. E já gostaria de agradecer a minha comissão organizadora nesse momento, a pessoa do Matheus Paz, da Andréia Barreto, a professora e diretora Sofia e toda a equipe de apoio que nos deu base para fazer essa 5ª edição. Então, a repercussão da gincana, da 5ª edição da gincana, não podia ser melhor. Então a gente chega numa 5ª fase, numa 5ª edição, superando as outras 4, que é sempre um desafio novo, como eu te digo sempre. A gente tem que sempre ir na busca por superar a edição anterior, porque a população quer. E a população que exige, ao mesmo tempo, ela contribuiu tanto, ela abraçou tanto a causa, que me surpreendeu muito, porque esse ano a gincana teve um cronograma diferente, porque ela encerrou numa quarta-feira. Uhum. E diga-se de passagem, uma quarta-feira congelante.
É verdade.
É, porque quem foi ao ginásio municipal passou muito frio. Mas assim, ó, lotou. Então, quando eu saí de lá do ensaio que a gente estava fazendo, o ensaio técnico, já tinha fila subindo a rua do PAMAD.
Imagina,
né?
Só.
E porque quando eu voltei, aquele ginásio estava completamente tomado pela população, já à espera, então, das atrações da noite da final, que rolou na quarta-feira.
Que legal. Porque o ano passado foi no fim de semana, né? Foi no sábado, se não me engano, uma sexta?
Uma sexta-feira.
Sexta-feira. E agora foi na quarta-feira e o pessoal mesmo assim compareceu. Como é que ficou o resultado final, a pontuação das equipes?
Zizi, então a pontuação final, né? Então a gente tem aí como as três que participaram, foram três equipes. Uhum. A primeira colocada foi a equipe Ultraviolence. A segunda colocada foi a equipe Chama na Chincha. E a terceira colocada foi a equipe Tu Tem Medo. Então, essas três equipes, e como eu falei no discurso da final, sempre observando que é um trabalho muito fechado, muito de equipe. Uhum. Então, não abandonar a tarefa, a atividade em momento algum, não desistir, porque o que eu percebo no perfil dessa equipe que venceu esse ano é o trabalho de uma equipe justamente formiguinha. Então, que, como eu falei na fala final, eu disse, é um trabalho que, olhando individualmente, a gente não tem um significado muito grande. Mas no conjunto da obra todo, eles mostraram e se superaram também nas tarefas finais. E foi uma reviravolta de resultados o tempo inteiro. E aí consagrou essa equipe. Todas as três equipes trabalharam maravilhosamente bem.
Exatamente.
Então, assim, ó, a todo momento uma ganhava da outra. Então, o jogo estava parelho o tempo inteiro.
No final mesmo que foi se resolver.
No final mesmo que foi se resolver. Então, a gente foi para o ginásio com um panorama, né? Mas poderia acontecer muita coisa dependendo dos resultados da noite, como foi o que aconteceu. E aí, com os ajustes dos resultados na mão, a diferença ficou de 10 pontos entre a primeira e a segunda colocada.
Uhum.
Quer dizer, assim, ó, são pequenos detalhes, são pequenas observações, né, que vão se somando e vão dando resultado. Aí alguns integrantes das equipes, 10 pontos. Eu digo, sim, as escolas de samba, às vezes, são por décimos.
Exatamente.
Né? Então, assim, ó, cada vez mais a disputa. E esse ano não era diferente, porque eram três equipes somente, como tu colocou, mas eram três equipes, assim, ó, com bastante conteúdo, equipes que eram bem estruturadas, equipes que tinham, assim, ó, toda uma já organização para jogar, para participar do desafio que é a gincana do Colégio Estadual São Cepé.
E é bom esse espírito de competição saudável que eles têm entre eles, né? Porque a gurizada se dá muito bem. É claro que vai ocorrer um estressezinho no percurso de qualquer caminho, concurso, mas o importante é dizer que a gente vê a gurizada junto o ano todo, né? Quando se separam em equipes, se respeitam, se faz um trabalho legal e isso aí contagia a comunidade, porque daí todos se esmeram para fazer o melhor e a gente pode ver isso no desfile na praça no domingo, que foi, assim, espetacular, né? A gente, eu era uma que, eu moro ali no centro, eu não sabia que tinha essa prova no domingo. Quando eu vi aquilo, que seria isso? Aquela bateria e aí depois aquela gurizada bem trajada, bem... Eu fico, nossa, olha só que coisa linda que a gente consegue estar fazendo. Quer dizer, a gente às vezes não tem noção, né, do que pode ser feito quando se quer realmente e quando se busca. Foi muito bonito aquilo ali, fora as atividades sociais que nós comentamos, né, professor?
Exatamente. Então, assim, ó, só para ficar claro para a comunidade que também, às vezes, não tem tempo de acompanhar todas as movimentações da Gincocés, ela congrega muita coisa. Então, a gente tentou fazer o resgate de algumas atividades que já tinham acontecido. Uma delas foi o desfile das escolas de samba. No tempo que a Luba organizava as gincanas, ela já tinha proposto essa atividade. A gente quis retomar isso justamente para homenagear também os professores que fizeram parte da história do SES.
Uhum. Foi, né, muito
nos 45 anos, os professores e a disciplina. Então eles, uhum, escolhiam um professor e uma disciplina, montavam um samba enredo, estruturavam a escola com alas contando, faziam, pelo menos tinha que ter um carro alegórico, e eles, uhum, fizeram mais do que um carro alegórico. Quer dizer, em 3 dias de organização, a gente teve ali um carnaval que há tempos eu não vejo em São Cepé.
É verdade.
E, né? Então, é isso que a gente quer. Então, são 3 equipes, são 3 famílias que se estruturam, né? Mas que se juntam com um objetivo só: trabalho. E trabalho com criatividade, temos os resultados.
Só tem que ter coisa boa, né?
Tirando isso, Zizi, assim, ó, outra noite que foi muito gratificante pra gente foi a noite da segunda-feira, que foi a hora que eles organizaram em algum ponto da cidade um sopão solidário.
Foi mesmo.
Então a gente atendeu lá no Pingo Amigo com a equipe Tu Tem Medo, a gente atendeu lá na Gabriel Brenner, no bairro Cristo Rei, com a equipe Ultra Violence, e a Chama na Xinja atendeu ali na ABB também, pegando uma população ali mais da parte da Cristo Rei. Então, chegar naqueles locais, e uma das atividades fazia a proposta de que eles tinham que fazer um bom serviço, além de uma boa qualidade de sopa, mostrou muito o perfil das nossas equipes, porque era um serviço muito bem feito, uhum, muito bem organizado, com respeito àquelas pessoas carentes que ali estavam também naquela noite fria para comer um prato quente.
Se esmeraram e fazer uma coisa de qualidade, uma
muita
coisa boa.
Muita qualidade, parecia uma recepção de festa, né? Era muito bom mesmo. E o olhar daquelas pessoas daquela noite também, de agradecimento para aquelas equipes também, sem dúvida, embora tenha um ganho ou perdido a Gincocés, aquele olhar de agradecimento, uhum, é que eu acho que tem mais significado para as 3 equipes que participaram da gincana. Zizi, outra época que a gente também esse ano inovou foi uma tarefa que a gente fez para testar a acessibilidade e colocar, né, trocar de papéis. Então a gente, às vezes a gente tem a compaixão com a pessoa que depende da cadeira de roda para se locomover, mas a gente nunca imagina como é na realidade. Então a gente também usou isso e fez com que um deles, né, na cadeira de rodas, fizesse um trajeto do centro até um supermercado e do supermercado até a escola, e percorrendo dentro da escola para ver como que é a questão da acessibilidade de São Cepé, né? Sempre respeitando as regras de trânsito,
sim,
acompanhado por alguém da nossa organização. Né? Entre outras tarefas também para ser destacadas, a gente sempre coloca alguma tarefa campeira, né, para valorizar o Rio Grande do Sul. Esse ano a gente teve, né, a tarefa que envolveu um cachorro e 3 ovelhas. Né, o cachorro que fizesse a busca das 3 ovelhas e prendesse ela na mangueira, uhum, em menos tempo, acrescentaria mais pontos para as equipes. Também foi bonito ver o pessoal indo para fora, uhum, buscar os cachorros, e os cachorros muito bem obedientes também. Outra tarefa que a comunidade toda, acho que já viu, né, que valorizou muito e eu espero que siga valorizando, foi a revitalização da nossa Praça das Mercês.
É mesmo.
O coração de São Cepézio.
Tá bonita, né?
Então, assim, ó, eu sempre tenho uma preocupação com a praça, porque quando eu passo por ali, às vezes a gente percebe o quê? O descaso com a praça. Mas isso não é uma questão só do poder público.
Sim.
Eu acho que isso tá muito também com a questão, assim, ó, geral da comunidade. Porque esses dias ainda eu vi o Bruno divulgando que a recente tinham limpado, a prefeitura tinha limpado uma rua e daqui a meia hora a população já estava lá jogando entulho e mais galhos de novo. Quer
isso
dizer,
é muito comum, é.
Pessoal, só um pouquinho. Não é só a prefeitura que tem obrigação com a cidade. Nós também temos uma responsabilidade. E visando isso, a gente levou o colégio para que os alunos, que são o público da praça também, dessem valor. E eles deram um banho de novo de organização. E ali, num movimento de 2 horas e meia, conseguiram da arte, eu consegui enxergar a praça do outro lado.
Inclusive a revitalização, a limpeza da estátua, né, do Lauro
do
Bulcão.
Lauro Bulcão. O Robinho passou acho que 2 horas lustrando o Lauro Bulcão, mas valeu muito a pena. Toda aquela camada de cobre oxidada que tinha ali foi removida e o Lauro Bulcão conseguiu enxergar pra frente de novo.
É verdade,
né?
Que coisa boa, né, a gente vê os nossos monumentos também se preservando, se restaurando. Agora vamos ver se a comunidade preserva.
Exatamente, então assim, um apelo à comunidade, né, ao invés de querer levar a florzinha que foi plantada ali, ao invés de pisar no canteiro, vamos preservar isso aqui. Então, e o pessoal que está ali também, que nos ajude a fiscalizar isso das lojas ao redor, faça denúncias, a prefeitura protocole isso, peça. Eu acho que a praça tinha que ter câmeras ao redor.
Sim, a ideia é colocar ali naquele entorno, mas ainda a burocracia tem travado bastante esse processo. Agora, professor, como é que foi a questão, a receptividade da geladeira com os livros, com os agasalhos? Continua lá ou já tiraram?
Ontem à noite eu passava de carro ali, né? E aí eu dei uma espiada. A geladeira dos livros é mais fácil de ver, porque ela tá mais na beira da calçada, né? Já não tem mais livros ali. Até quem quiser doar livros antigos pode colocar os livros ali dentro da geladeira. E na noite de terça-feira também, a outra geladeira que tem roupas para doação lá dentro tava sendo usada, porque na noite de terça-feira, volta de 23 horas ali, a gente fez uma tarefa e a gente tinha que passar pela praça de novo. E tinham duas pessoas lá se servindo daquelas roupas e eu até achei bonito porque eles estavam dobrando o que não queriam e devolvendo pra dentro da geladeira.
Olha,
né?
Só.
Mas as duas ainda estão lá. Assim, ó, parece meio impactante a gente fazer essa colocação de duas geladeiras. Né? Às vezes algumas pessoas da cidade ainda vão ter uma visão mais tradicional do que a praça não pode ter aquilo ali. Mas, pelo contrário, é uma intervenção.
Sim.
Justamente cultural e solidária dentro da Praça das Mercês, que é o coração e que abriga todas as pessoas que passam pelo centro de São Sebastião.
Tinha um banco feito de pallet, também foi feito pelas equipes?
Tinham 2 ou 3 bancos.
Eu tinha visto um na foto, né? Não vi os outros.
São 2 ou 3 bancos.
E o pessoal usou direitinho, tinha até umas almofadas ali.
Sim. Claro que tem algumas coisas que não vão ter uma durabilidade muito grande, mas para ornamentação conta, né? É uma coisa diferenciada que se tem ali na praça, embora aqueles pallets ali também não foram contabilizados muito para pontuação.
Sim.
Né? Então, algumas coisas que, por exemplo, que fugiram digamos, do padrão formal da praça, né, não foram contabilizados para pontuação. Mas faz parte da criatividade das equipes e foi muito bem aceito, então, pela comunidade também.
Que legal. E na final, como é que foram as performances? Isso sempre é muito esperado pelo público que vai lá, né? Tanto da comissão organizadora quanto das equipes. Como é que foi essa...
É que a final ela é sempre uma caixa de surpresas, né? Porque tu não tem, assim, mais ou menos uma expectativa. Tu sabe que eles vão se superar.
Sim.
Porque ali eles vão garantir os últimos pontos do desafio. Mas essa final, especialmente, foi muito grandiosa. Porque a gente tinha lá representações muito difíceis de serem feitas, né? Então a gente tinha a representação da Beyoncé pra ser feita.
Não é coisa fácil de fazer, não.
Por um menino.
Imagina.
Né? Toda uma performance, todo um corpo de balé junto. Mais ainda a presença do Michael Jackson, né? Que é uma figura, o rei do pop, representado por uma menina.
Tudo fica mais difícil assim.
Tudo fica mais difícil, né? E ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo emocionante, porque tu vê que eles cumprem bem. Não é por humor. Entende? Eles tomam o personagem e eles interpretam, eles fazem. É aquilo ali que a gente buscava mesmo que acontecesse, né? Fora isso também a gente tinha uma tarefa de vídeo e essa tarefa de vídeo, o principal foco, o principal do vídeo que eles tinham que confeccionar era com uma música que retratava a questão do padrão de beleza.
Exatamente. Né?
Então a música dizia mais ou menos, eu não sou um corpinho flauta, eu sou um corpinho violão.
Uhum.
Então justamente para eles, com uma dose de humor, brincar com esses aspectos e fugirem. Uma vez que isso, muitas vezes a gente percebe dentro da escola, e isso, né, vira bullying.
É, exatamente.
Às vezes com essa questão corporal. Então foi nesse aspecto que a Gincocesso tentou trabalhar.
E foi legal também,
também
a tradução dos vídeos.
Muito legal. Tem vídeos excelentes ali que agora, a partir da semana que vem, a gente já vai estar lançando nas redes.
E o que competiu a equipe organizadora fazer?
A equipe organizadora, né, deveria, né, através de uma votação popular que teve no início da Gincocesso, fazer a representação da cantora Anitta, que já foi, né, em outras atividades, feita por eles. Né, foi num vídeo, numa edição que eles tinham que fazer a Anitta da melhor idade. Né? Então, quem não se lembra dos vídeos do Prepara com as senhoras de 60 anos ou mais. Então, ficou muito bom e eles quiseram que a comissão organizadora dançasse a Anitta. E aí, a gente tentou fazer ali, né, tentar fazer no mesmo nível deles, né, uma representação. Claro que foi muito pouco tempo, Zizi.
Sim.
Né? E a nossa tarde de quarta-feira foi muito conturbada. Então, aconteceram várias coisas extras de gincana, que eles não sabem e que a gente acabou se envolvendo com isso e não teve tempo de ensaiar. Mas, no final, como eu digo assim, ó, quem trabalha merece e, graças a Deus, deu tudo certo.
Deu tudo certo. Isso que é mais importante. Que coisa boa, professor. É a Gincocesso que se consolidou na comunidade, as pessoas abraçaram a Gincocesso, porque muita coisa boa é feita. Eu vi uma coisa interessante de uma pessoa na internet, até eu posso dizer, a Carla Leis Faria, ela colocou uma coisa um dia dizendo assim, que coisa boa que ela passou andando pela rua e passava, encontrava jovens, ou em grupos, ou em duplas, ou sozinhos, mas assim, ó, com aquele olhar de quem sabia onde ia, onde sabia onde queria chegar, o porquê estava indo. E aquilo era um olhar, de certa forma, conforme ela colocou, de esperança de que os jovens estavam, naquele momento, sabendo até onde iam, o que iriam fazer. Que é justamente isso que falta, né, hoje para o nosso jovem, especialmente na nossa cidade, que tem poucas, digamos que opções, assim, de lazer, de festas. Às vezes o jovem fica meio perdido nessa fase da vida em que ele quer muito, ele busca muito, ele está ávido por novas, né, novos desafios e novas... Enfim, e aí a gente vê no olhar dos jovens que se envolvem com a Gincocesso esse propósito, que talvez isso seja um fator motivador. Eu acredito que a maioria espere chegar ao meio do ano, todos os anos, para ter essa atividade, não é? Essa sensação que a gente tem, né, professor?
É essa sensação que a gente tem, assim, ó, como eu digo, todo o nosso investimento, né, desde o primeiro momento que a gente começa a ter as ideias para propor para eles, aí também pela busca por recursos, Izzy, porque assim, ó, é uma estrutura assim, ó, que é uma estrutura de um colégio estadual. Então a gente já recém estava debatendo esses dias a questão de greve, reivindicação salarial, e aí daqui a pouco o colégio faz um evento grandioso desses. É preciso deixar bem claro que nenhum real saiu do governo do estado. Então toda a estrutura, desde a festa de sábado no Clube do Comércio até aquele grande encerramento na noite de quarta-feira ali, tudo aquilo é custeado por quem? Por as empresas locais do município, que a comissão organizadora sai a incomodar, né, e dizer, por favor, ajude o nosso projeto. E aí, como o projeto tem essa credibilidade, graças a Deus a gente tem sempre os nossos parceiros. E aí a gente consegue dar essa qualidade para o serviço, justamente para poder, depois de todo esse trabalho, ter o resultado. Porque se a gente não tem o resultado, não tem por que a gente fazer esse trabalho inicial. E aí é como a Carla então publicou, e é como tu está dizendo, que é o olhar deles, é a esperança deles e é a vontade deles de fazer e a qualidade que eles apresentam os trabalhos que nos motivam a fazer as coisas na sequência. E assim, ó, eu digo muito que eu não sou um professor padrão. Eu sempre estou do lado dos alunos. Então eu vou atrás daquilo que tem o perfil deles. Porque se não tiver o perfil deles, eles não vão querer fazer.
Sim.
E aí, como a Gincocesso criou esse formato e tem esse apelo jovem, né, e esse apelo instigante, porque é sempre com uma formatação de enigma e de uma coisa misteriosa por trás do que vai ser revelado,
sim,
né, que o aluno se instiga a participar. E aí, assim como nós da comissão organizadora, eles muito tempo antes já começam a se organizar nesses grupos, nessas famílias que vão se estruturando, e aí eles vêm para a disputa prontos. Né? São equipes maravilhosas, são famílias estruturadas dentro dos QGs que eles têm, que a gente vai visitar, e que a gente, né, percebe isso porque reflete nos trabalhos que eles fazem e o que nos motiva muito a seguir fazendo, mesmo sem muito apoio do governo, né, mas com o apoio da comunidade, que para mim tem muito mais valor.
Com certeza. Professor, muito obrigada pela entrevista. Parabéns a vocês todos por esse envolvimento e esse impacto na comunidade, positivamente, obviamente, e que venha a sexta Gincocés, né?
Oremos, Izzy. E olha, vou dizer assim, minha última fala, porque eu quase nem gosto de falar, né, eu tenho um probleminha, mas agradecer de novo, né? Então eu gostaria de agradecer a comunidade de São Cepé que recebeu, agradecer vocês da imprensa que estão sempre conosco e agradecer muito ao SES, a comunidade escolar do SES, que é bastante receptiva, a minha comissão, né, de novo, o Matheus, a Andréia, a Sofia, a Luana, a Simone, o Brum, assim, ó, que foram pessoas incansáveis em me auxiliar, e olha que eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, né? Porque na hora que tem que acontecer, eu acho, sim, que a gente tem que focar mesmo, uhum, e tem que dar essa qualidade. E deu tudo certo, graças ao trabalho dessa equipe maravilhosa. E mais uma vez, obrigado São Cepé, e vamos esperar aí,
tá,
o
certo,
que vem pela frente.
E nós, obrigado Gincocés, por tudo que proporcionou. Bom dia, professor.